Eu não sei você, mas eu fiquei um pouco empolgado. Aleluia. Escuta, eu quero deixar muito claro uma coisa já nesse começo. O maior desejo do meu coração, e eu acredito que o maior desejo do coração da Siloé, na pessoa do fundador do David, é que você saia do essência, não falando que nós somos bons ou falando que o Gabriel prega legal, que a galera toca legal, mas que você saia falando o quão lindo Jesus é. Eu acho que é por isso que a gente se preocupa tanto, somente pelo cerne da presença e nada mais. Querido, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gabriel Pablo, sou missionário da comunidade. E é uma alegria, mais uma vez, falar isso, ter vocês aqui com a gente. Porque eu creio que o Essência é uma noite onde Deus ele nos pega para crescer em graça, para crescer em, fugiu a palavra, em intimidade, e para crescer em amor para com Ele. E se você está aqui, seja muito bem-vindo, primeiramente. E segundo, Deus ele tem algo sobrenatural para a sua vida, hein? Agora vamos seguir. A proposta dessa noite, não sei se você viu, que aquilo que foi publicado nas redes sociais, que te mandaram talvez por convite, o nome é Fluir em Graça, ou aliás, Fluir da Graça. Nós entendemos que nós, para caminharmos, e quando eu falo caminharmos, é para ter vida, é para ter sentido da vida, nós somos dependentes da graça de Deus. Nós somos dependentes 100% da graça. Sem a graça de Deus, não somos nada. Sendo bem simples no falar. E essa noite a gente vai começar a se aprofundar nisso. Eu quero que você imagine comigo uma cachoeira gigantesca, uma cachoeira enorme. E essa cachoeira flui água, cai água o tempo inteiro, dia e noite, sem parar. Assim é a graça de Deus. Agora eu quero te colocar em três lugares diferentes. Existem pessoas que elas ficam paradas, admirando a quantidade de água. Legal que eu fiz assim, as pessoas olharam para lá, amém. Que criatividade, aleluia. Existem pessoas que ficam paradas, olhando, admirando. Uau! Quanta água cai daquela cachoeira, quanta água cai daquele lugar, sem parar. Aí existem as pessoas que se permitem entrar na água, entrar no rio que fica ali. Tem pessoas que se permitem viver essa experiência. Agora, o lugar que eu quero chegar com você, e se você não ir, eu vou, é debaixo da cachoeira. É no fluir da graça, é onde toda a graça de Deus ela passa, ela atinge, porque a gente se contenta facilmente em ser apenas admirador, sabe, a ser apenas plateia, e não que isso seja algo ruim, nós precisamos aprender a admirar, mas escuta, o que Deus tem para você essa noite, não é que você admire, não é que você se mole, mas que você fique embaixo, amém? É o seguinte, falando em fluir da graça, eu quero entrar num tema com vocês, um tema muito, muito top, achei extraordinário. Ô, Glória, caiu o carrinho ali, ó. Existe o fluir da graça, e o primeiro fluir da graça que deve acontecer na minha e na sua vida. Eu quero ser muito objetivo com aquilo que Deus tem a tratar com o nosso coração, amém? E eu creio que aquilo que Ele tem para falar para mim, aquilo que Ele tem para falar para você, é o que vai nos fazer crescer em santidade. Que vai nos crescer em graça na presença dEle. E em intimidade, mais uma vez eu falo. A primeira coisa que a graça de Deus precisa trabalhar em nós, precisa atingir em nós, é sobre o nosso ser pessoa. E eu quero ficar aqui. Nós vamos falar sobre o ser. Sobre o ser, apenas isso. Eu quero que antes de começar, você olhe para a pessoa que está do teu lado, não fale nada, mas só olha. Aqueles que trouxeram a palavra, eu vou pedir para que você não abra, mas para que você incline a tua cabeça, e aquilo que eu vou declarar aqui na frente, aquilo que eu vou ler, que caia como uma semente no teu coração, para que a gente trabalhe essa noite, para que essa semente seja germinada. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Palavras do Senhor. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uau! Talvez quando a gente entra debaixo da cachoeira, a primeira consciência que nós devemos criar sobre a graça de Deus é: Ele nos fez imagem e semelhança. Eu quero te levar agora a compreender, a gente entrar e se aprofundar em um ambiente muito massa. A palavra vai dizer então, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu quero que você pense comigo agora a respeito de algo. Deus tem uma imagem tua. Deus tem uma imagem. Deus, ele tem algo que pensa ao seu respeito. Ele tem uma forma. Ele tem um jeito específico para você. A palavra vai dizer isso, que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Ele tem uma imagem sua. Sabe que às vezes a gente não tem a consciência, não tem a ciência do tamanho da graça que existe envolto disso. Você já parou para pensar? Deus, ele tem uma imagem sua. Deus, ele tem um pensamento a seu respeito, ele tem algo a seu respeito, ele tem um projeto seu. E eu quero começar dizendo que a palavra vai dizer que eu e você fomos a criação perfeita de Deus. Eu e você, nós fomos a conclusão de um grande projeto do Senhor. Porque em mim e em você, Deus, ele colocou o máximo da graça dele. Consegue entender isso? Porque agora eu quero caminhar com você sobre algo. Eu e você somos imagem, amém. Lá em Gênesis, quando o pecado ele entrou no mundo, a palavra vai dizer que, aliás, eu não vou narrar essa parte. Você sabe como aconteceu. A Eva caiu na tentação, tomou do fruto proibido. A partir da desobediência de Eva, o pecado entrou no mundo. A primeira coisa que Adão fez quando pecou foi se esconder da face de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Então Deus, caminhando pelo jardim, disse: homem, aonde está você? Deus, ele tem uma imagem a nosso respeito, só que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cometemos de pecado, faz com que essa imagem, ela não seja mais vista. Deus, ele tem uma visão sua, mas as minhas e as suas atitudes, que não buscam almejar, alcançar o coração de Deus, fazem com que a visão que Deus tem minha, a imagem que Deus tem de mim, tem de você, seja adulterada. Veja bem, Deus, Ele tem uma imagem, Ele tinha uma imagem de Adão, mas a partir do momento em que Adão pecou, Deus, Ele não viu mais Adão. Por quê? Porque Adão se escondeu, ou seja, a graça que estava sobre Adão foi tirada pelo pecado. A graça que estava sobre Adão foi arrancada pelo pecado que ele cometeu. Escuta, eu e você, nós fomos criados para ser vistos por Deus. Para que serve uma imagem? Para ser vista. Eu e você, nós fomos criados para ser olhados por Deus. Eu e você fomos criados para olhar a face do Senhor. Ô ministério, cresce comigo um pouquinho. Eu e você fomos criados para enxergar a face do Senhor, para ser enxergado por Ele. Só que a consequência daquilo que Adão fez com que o homem que foi feito para ser visto, hoje já se esconde. Consegue entender isso? A imagem que Deus fez para que ele pudesse olhar, para que ele pudesse contemplar, hoje já não é mais uma imagem que aparece, e sim se esconde. Eu quero que você se coloque nesse ambiente, querido, essa noite. Quantas vezes, eu quero avançar nessa palavra e eu quero trazer isso para nós. Quantas vezes eu e você, a gente não se esconde da presença de Deus por receio, por medo daquilo que Ele vai pensar da gente? Escuta, você foi feito imagem, você foi feito imagem para que você possa ser visto. A palavra vai dizer, Gênesis capítulo 3, avançando mais para o final do versículo, que o homem, ele foi expulso do jardim, e a partir desse momento, então, o homem, ele já não era mais visto por Deus. O homem, ele começa a olhar para ele mesmo, ele perde a dimensão da graça de ser semelhança, e começa a querer se vestir, a querer se viver os seus próprios sonhos, viver as suas próprias aventuras. O homem, ele perde a dimensão da graça de ser imagem, ele perde a dimensão da graça de ser, para tentar se tornar algo. Faz sentido para você? E a partir desse momento, fora do jardim, já não existe mais relacionamento com Deus. Já não existe mais intimidade com Deus, já não existe mais provisão da mão do Senhor. O homem, ele teve que trabalhar, ele teve que ralar, ele teve que suar, para que ele pudesse então sobreviver. Deus fez o homem para ser imagem, só que ele não permaneceu imagem, ele se tornou apenas alguém. Quantas vezes você se sente um alguém? Eu quero avançar na palavra agora, porque Deus amou o mundo, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escuta. A partir desse versículo, a partir desse momento, a partir da cruz, aquilo que Deus, ele pensava ao nosso respeito, que havia sido corrompido, o Senhor, ele prefigurou a imagem de Jesus. O Senhor, ele trouxe Jesus para que a gente pudesse olhar para Jesus, olhar para a imagem de Jesus e entendesse e ter a ciência, ter a consciência da imagem que nós devemos ser, da imagem que o Senhor nos criou para ser. O homem, no período pós-jardim, não teve mais relacionamento com Deus, porque Deus já não via mais o homem, mas a partir de Jesus, a partir da imagem de Jesus, Deus ele volta o olhar para o homem e consegue enxergar de novo a imagem da humanidade como uma criação perfeita. Está fazendo sentido para você? Está complexo isso? Vai ligando os pontos. Vai ligando os pontos. Meu Deus, tem uma criança. A partir de Jesus, a imagem da humanidade é restituída de novo. O homem perfeito, a criação perfeita. Abre parênteses, Jesus ele não é uma criação, ele é Deus. Mas ele veio um homem, para que eu e você, sendo homem, olhássemos para ele e entendêssemos a dimensão da graça de Deus no nosso ser. Está conseguindo caminhar comigo? Para a gente conseguir entender, para a gente conseguir aplicar o ser, um dos primeiros passos, um dos primeiros modos essenciais é nós olharmos o outro como um ser. Eu não sei como você olha, como você tem olhado as pessoas ao seu redor, mas aquilo que você pensa a respeito das pessoas ao seu redor define quem você é por dentro. Faz sentido? Eu quero te levar para um outro lado agora da história. Escuta, a gente precisa entender que somos a imagem e semelhança do Senhor. Só que quando você olha para a pessoa que está do teu lado, você enxerga ela com uma imagem e semelhança? E sabe por que eu estou te falando isso? Porque se eu não tenho em mim a capacidade de olhar para Michelle e entender que ela é imagem e semelhança, eu nunca vou conseguir me olhar no espelho e entender que eu sou a imagem e semelhança dele. Se eu não consigo enxergar a graça no outro, se eu não consigo ter a dimensão disso na vida do outro, quem dirá na minha vida? Sabe por quê? Porque eu sei tudo ao meu respeito, mas eu não sei tudo a respeito da Michelle. Então é muito mais fácil eu olhar para ela com uma imagem perfeita do que olhar para mim mesmo. Eu não estou dizendo para você se olhar como um santo perfeito, mas eu estou querendo que você entenda uma coisa. A graça de Deus, existe graça de Deus, existe um fluir da graça de Deus sobre a sua imagem. Existe um fluir da graça de Deus apenas em quem você é. Não é preciso muitas atitudes suas. Não é preciso muitos passos seus, existe graça de Deus em quem você é, existe graça de Deus no seu ser. E hoje em dia a gente vive de um modo que a gente olha para as pessoas e, poxa vida, eu não consigo acreditar que aquele ser humano é alguém bom. Eu não consigo acreditar que aquela pessoa é alguém de Deus. Eu não consigo acreditar que aquele abençoado, a gente usa esse termo para não falar palavrão, que aquele abençoado possa ter sido criado por Deus. Quantas vezes a gente tem esse tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento interfere na nossa própria imagem. Eu não sei se você já fez a experiência alguma vez na vida de se parar na frente de um espelho, olhar para você e pensar, poxa vida, eu sou uma imagem e semelhança de um Deus. Querido, está entendendo que eu quero te levar a compreender a graça que existe nisso, em ser. O Espírito Santo, ele nos faz olhar para o outro. Não com os olhos naturais, mas com os olhos da graça, e enxergar no outro a graça de Deus. Quando os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, a primeira coisa que eles saíram, aliás, a primeira coisa que aconteceu, foi o Senhor, ele ter tirado o medo daqueles homens, e a partir da retirada desse medo, eles tiveram a coragem de mudar uma realidade por conta das atitudes. Isso aconteceu porque eles começaram a olhar para as pessoas e acreditar nelas, a olhar para as pessoas que estavam em volta, e a pensar assim: esse cara é um Zé Ruela, mas eu vou chegar perto dele porque ele é a imagem de Deus. Eles entenderam a dimensão disso, sabe? E a partir do momento que a gente vai caminhando, a gente começa a crescer nessa visão de que eu preciso enxergar o outro como a imagem de Deus, de que eu preciso enxergar o outro como um ser humano. Eu começo a ter em mim a visão de Jesus. E deixa eu te falar por quê. Todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém, todas as vezes que Jesus caminhava e passava por uma pessoa, seja um aleijado, um cego, seja um paraplégico, um paralítico, Jesus curava aquela pessoa pela fé. E sabe por quê? Eu quero explodir a sua mente agora. A imagem que o Senhor tem ao seu respeito é uma imagem perfeita. Jesus, ele só curava porque ele enxergava no outro a perfeição. Faz sentido para você? O paralítico, ele voltava a andar porque Jesus olhava para ele não como um paralítico. O cego voltava a ver porque Jesus, ele entendia que a imagem de Deus é perfeita. Jesus, ele entendia isso. E sabe por que que Jesus, ele perdoava absolutamente todos os pecados? Porque aquela imagem pecadora que as pessoas tinham, não era a imagem que Deus tinha a respeito. A partir do momento em que Jesus alcançava e perdoava os pecados dessas pessoas, aquele pecador voltava a ser a imagem do Senhor. Jesus fazia isso porque ele acreditava. Porque ele acreditava. Eu não quero pregar um evangelho bem positivista, falando assim: vamos, gente, vamos sair daqui, olhar para as pessoas e falar: uau, eu acredito em você, você é a imagem de Deus. Eu estou querendo que você entenda a dimensão da graça de Deus, que se move apenas sobre o ser. Apenas sobre o ser. Eu quero que você entenda que apenas o seu ser existe graça, existe fluir da graça. Porque você é a imagem. Uau. Que a pessoa que está do teu lado agora é a imagem. E tudo aquilo que nós vamos passando, que nós vamos enfrentando, que a gente vai vivendo na nossa vida, vai começando, tipo, juntando sujeira, sabe? A imagem vai ficando toda distorcida, a imagem vai ficando toda alterada. Talvez vai descascando, vai perdendo a cor, vai desbotando. E eu quero te falar algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça. A partir desse momento, existe uma restauração sobre a imagem que Deus tem de nós. Existe uma, tipo, segunda chance, sabe? E através da pessoa de Jesus Cristo, é derramado sobre mim e sobre você o Espírito Santo. Que a palavra vem dizer que o Espírito Santo é aquele que dá forma todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que move todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que tipo desenha todas as coisas. Escuta o que eu estou querendo falar agora. Para que você seja a imagem perfeita que Deus tem a seu respeito, você precisa do Espírito Santo. Porque lá em Gênesis, o Espírito formou a face da terra. E a partir da pessoa de Jesus, o Espírito Santo, ele é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que ele nos forme a imagem do Senhor de novo. O Espírito Santo, ele é o total responsável pela nossa reconstrução como ser. O total responsável pela nossa reconstrução como pessoa. Escuta, o Espírito é o total responsável para que eu te veja como a imagem do meu Deus. O Espírito, ele é o total responsável para que eu seja imagem e semelhança do Senhor. Aquilo que Deus, ele pensa ao meu respeito, aquilo que Deus, ele me criou para ser, por conta do meu pecado, isso me tira do centro, isso me tira da presença, mas é através do Espírito Santo que eu posso voltar e ser de novo. Consegue entender a dimensão da graça? Se a gente soubesse o que é ser imagem e semelhança de Deus, se a gente pudesse acreditar nas pessoas, acreditar uns nos outros, acreditar, sabe, olhar o outro com os olhos de Jesus, talvez seja essa a onda de avivamento que o Senhor tem esperado de nós. O Espírito Santo é derramado, existe um Pentecostes, existe avivamento, glória a Deus, mas aquilo que o Espírito, aliás, o Espírito é derramado, mas a partir desse derramamento, o Espírito, ele conduz para algo. E uma coisa que eu quero que você entenda, o Espírito nos conduz a voltar a ser imagem. O Espírito nos conduz a voltar, sabe, a voltar a ser enxergado por Deus, a voltar a ser visto. Ei, uma vida no Espírito é uma vida de contemplação, de face a face, aonde a minha face enxerga a face de Deus, e a face de Deus enxerga a minha. Yeah. É somente uma vida no Espírito, é somente uma vida de alguém que é, que deseja, sabe, ser moldado, ser imagem. Quantas vezes a gente faz orações como se molda, Senhor, eu quero ser igual a você, me molda e tal. Mas será que de verdade a gente tem buscado alcançar isso? Alcançar a graça de ser? Eu não quero ser muito redundante, mas Deus, ele te vê, mas o que ele vê? Deus, ele tem uma imagem a seu respeito, mas que imagem é essa que ele tem visto? Existe a graça no ser, existe a graça de ser imagem, e essa noite, querido, em nome de Jesus, eu quero que você alcance a graça de poder entender que você é imagem e semelhança. De poder compreender que a pessoa que está do teu lado é imagem e semelhança. De ter o teu olhar totalmente transformado por Jesus. E isso é somente pela ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito que forma todas as coisas. E é o Espírito que nos forma, para que a gente volte a essência. Lembra que eu falei no começo? O homem, ele foi criado para o relacionamento. Deus, ele tem uma imagem a nosso respeito, e ele criou essa imagem para se relacionar conosco, para ter intimidade. É fundamental a gente entender que a graça de ser significa que, quando eu ter a consciência disso, eu vou voltar a me relacionar com o Senhor de forma plena. Faz sentido para você? A gente precisa ter a dimensão disso, sabe por quê? Porque um dia a gente vai morrer. E porque depois que a gente morrer, a gente vai passar a eternidade em adoração. A gente vai passar o resto dos infinitos, incansáveis, intermináveis dias em adoração. E para mim chegar nesse lugar, eu preciso entender sobre relacionamento. E relacionamento tem tudo a ver a ser imagem. Porque ser imagem é ser visto. E ser visto é ser alcançado por Ele. Ficou complexo? Tem sentido para você? Querido, inclina a tua cabeça. Deus, Ele te vê, mas o que Ele vê? Deus, Ele te enxerga, mas o que Ele tem enxergado? Existe uma imagem de Deus a seu respeito. Existe uma imagem que Deus, Ele criou pensando em você, que Ele quer que você seja. Ele pensou no teu nome, a partir do teu nome, Ele pensou: ei, esse meu filho, eu quero que seja exatamente assim. Ei, esse meu filho, eu quero que seja dessa forma. Tem sonhos de Deus a seu respeito. E essa imagem do Senhor a nosso respeito, esse sonho de Deus a respeito de que sejamos, esse nosso ser, ele só pode ser alcançado pela graça do Espírito Santo. Ele só pode ser alcançado pela graça do Espírito. Ele só pode ser alcançado a partir de um Espírito que nos forma e que gera vida de novo em nós. Eu convido você aí ficando de pé agora. Aliás, você é livre, fica à vontade. Se você quiser ficar de pé, você fica de pé. Se você quiser ficar sentado, você fica sentado. Eu quero encerrar esse momento pedindo que o Espírito Santo nos forme cada vez mais a imagem do Senhor, a imagem que Ele tem a nosso respeito, a imagem daquilo que Ele pensa sobre nós. Nós queremos ser vistos por Ele mais uma vez, ser alcançados por Ele mais uma vez. Nós não queremos mais nos preocupar em se esconder ou nos preocupar, assim como Adão, em criar uma nova imagem, em criar vestes, em criar tapumes. Nós queremos ser vistos da forma que Deus quer nos ver. Feche seus olhos. Talvez você tenha uma imagem sobre você que foi construída a partir de pessoas que você conhece, mas que não é uma imagem real, é uma imagem daquilo que dizem sobre você. Mas Deus, Ele te vê de uma forma, querido. Talvez você não se ache digno. Talvez você não se ache merecedor, mas escuta. A graça de Deus nos alcança de graça. O preço foi pago, o preço foi pago. O homem perfeito já veio para gerar perfeição em nós.